UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, são 3h33. Boa tarde para você que está conosco no Expresso 104,5. E olha só, os povos indígenas já habitavam o país antes mesmo dele ser descoberto. Nesse domingo, 19 de abril, foi comemorado o Dia do Índio. Para refletir conosco sobre esse assunto e nos ajudar a pensar sobre os direitos dos povos indígenas e como tem sido a situação atual de demarcação de terras, conferimos agora a entrevista que a indígena Adana Campeba, que é estudante de medicina da UFMG, concedeu mais cedo aí à nossa repórter Alessandra Dantas.
Adana Campeba, seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Muito grata.
Adana, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para os ouvintes. Você é do povo Cambeba, né, e veio estudar medicina aqui na UFMG. Como que foi isso tudo?
Foi um grande desafio e continua sendo, porque sair lá da Amazônia e vir para cá é outra cultura, outra forma, né, de ver o mundo, né, diferente. Meus costumes, né, a maneira como o outro lida com o outro. Então, um desafio. Toda vez que acontecia os baixos, né, na vida, eu lembrava qual era o objetivo de estar aqui. Eu estou aqui por causa da saúde indígena na Amazônia. Então, isso, de alguma forma, me fortalecia e me vinha fortalecendo para eu continuar aqui. Eu acredito que também aconteça a mesma coisa com outros estudantes indígenas que estão nas universidades federais, né, e também estaduais ou particulares, né, desse país. Eles devem, com certeza, mentalizar, né, lembrar, né, da sua origem, do porquê que eles estão na universidade, né, porque não é fácil ficar longe da sua origem, da sua família, dos seus costumes e ter que estudar muito. É realmente, assim, um desafio, assim, tem que ter muita força de vontade, né, para estar e continuar, né, nesse objetivo, né?
Passados quase 27 anos da promulgação da Constituição, qual é a realidade dos povos indígenas no Brasil? Há motivos para comemorar o Dia do Índio, Adana?
Não, ainda não tem motivos, ainda assim. Os motivos satisfatórios mesmo que a gente quer, mesmo ainda não foi ainda alcançado, né? Porque quando foi feita a questão, né, da promulgação da Constituição, já está quase 30 anos aí, né, está com 27, logo a princípio se foi falado que se determinaria, assim, que uma média de 5 anos as terras indígenas haveriam de ter sido demarcadas, ou pelo menos deveriam ter sido demarcadas. E nós sabemos que muitos povos ainda estão lutando por demarcação. Aí, depois, em PEC 215, né, no ano de 2000, apareceu essa proposta de até verificar, né, as terras que estão demarcadas, a possibilidade, né, de certas explorações. Então, quer dizer, está sendo muito contraditório, né? Foi feita uma proposta no início, que deveria ter sido demarcadas as terras indígenas, e agora o próprio sistema está se contradizendo, porque agora está se desfazendo, né? Está querendo rever aquilo que já até foi demarcado, né? Então, não é motivos ainda assim de muito festejo ainda não, né? Esse dia de 19, né, de abril.
Nesta segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff, ela vai assinar a demarcação de mais de 232 mil hectares de terras indígenas. Essa demarcação é significativa, Adana?
Sim, ela é significativa, sim, mas ainda não é o suficiente, porque são muitos povos indígenas e a demarcação que vai ser feita são para vários povos, né? São para várias regiões, mas ainda há muitos outros povos que ainda lutando por demarcação de terra. Inclusive, meu povo ainda está lutando por demarcação, né? E não tem conhecimento se também está nessa lista aí dessa quantidade que você acabou de falar, não? Há muita terra ainda para ser demarcada, né? São muitos povos, né? E eram, inclusive, povos que eram tidos como povos extintos, mas não estavam extintos, estavam só silenciados e silenciosos, esperando uma possibilidade de aparecer, que foi através da Constituição de 1988 que eles apareceram, e aí foi aparecendo mais e mais esses povos que são povos resistentes, né? Não são nem povos, nem ressurgidos e são povos realmente resistentes, né? E nem são povos emergentes também, são povos resistentes. E essa demarcação, ela tem um lado bom, sim, mas ainda não é o suficiente, porque tem a possibilidade da PEC, né, 215. Então, assim, contente por um lado, mas por um outro a gente, né, fica com aquela dúvida, né? Não é algo assim tão certo, né?
E a Dana Cambeba, a demarcação de terras seria uma maneira de reparar as violações sofridas pelos povos indígenas?
Seria uma das formas de reparação. É uma das formas. A outra também é isso que o governo vem fazendo, que é possibilitando o indígena a também estar na universidade, né? Também para ter acesso à educação acadêmica, né? Para poder se formar e ser um profissional dentro da sua área de origem, né? Isso também é muito importante. É uma forma também de reparação, como é da educação. Sistema de saúde também, né? Se a saúde tem seus problemas de altos e baixos nas cidades grandes, nas áreas indígenas a situação é muito mais frágil ainda, né? Pela distância, né? Pela logística do local, né? Pela diversidade, muitas vezes, da própria floresta, né? E nem todo profissional quer trabalhar lá. Então, essa possibilidade que está acontecendo para o indígena estar na universidade é importante, porque é o futuro profissional que vai trabalhar na área, né? E vai poder contribuir também para o povo, né, de origem.
Você está ouvindo o programa Expresso 104,5 e conversamos com a indígena Adana Cambeba sobre a situação dos povos indígenas no Brasil. Adana, no que se refere ao direito das comunidades indígenas de estabelecer sistemas educacionais em seu próprio idioma, de acordo com seus costumes de ensino e aprendizado. Isso tem acontecido de fato em nosso país?
Está começando, né? Ainda tem muito ainda para melhorar, né? Mas já está começando, sim. Nós temos regiões no Brasil que a educação indígena está acontecendo, tanto na língua e também trazendo em ênfase os costumes, né? Ensinando não somente o português, mas ensinando também a escrever a própria língua de origem, a língua, né, daquele povo. E respeitando também o calendário festivo, cultural, né? Então, tá sim, tá acontecendo, sim, tá começando, já tem uma certa caminhada, um certo amadurecimento, né? Mas, claro, tem muito ainda a melhorar, porque isso não é, assim, efetivo em todo o Brasil, né? Em alguns lugares que tá ainda precisando muito, ainda tá ainda em passos bem iniciais, né? Porque falou do Brasil, né? Território, uma dimensão tão continental, né? Então, não dá. Quando se responder uma pergunta como essa, não dá para generalizar, né? Então, tem regiões do Brasil que está bem amadurecido, né? Essa questão da educação, da ênfase da cultura, da língua. E há outras regiões que não, ainda estão na situação frágil ainda.
Adana Cambeba, na sua opinião, a população e os governantes brasileiros, eles têm ideia da riqueza humana e cultural dos povos indígenas?
Eu já me perguntei sobre isso também, se há essa consciência, né? Essa valorização, né? Essa consciência da própria origem, do tanto de conhecimento que os povos indígenas contribuíram e ainda vem contribuindo, inclusive para as empresas farmacêuticas, né? Quanto à questão de plantas, substratos e princípios ativos de plantas, a maneira como utiliza, né? Os conhecimentos de sobrevivência na floresta, certos costumes alimentares, né? E tantos outros conhecimentos, até sobre valores da própria vida e respeito para com a natureza. Eu já me perguntei se os brasileiros têm essa consciência, né? Eu vejo que é uma pergunta que tem uma resposta bem relativa. Eu encontro algumas pessoas, sim, que têm essa consciência e valorizam. E há outras que não, tem outros brasileiros que não têm consciência da origem, né? Tem, como falam aqui brincando, né? Tem um pé na aldeia, né? Tem uma avó, uma bisavó indígena. E eu acho assim, que eu considero até mais triste é quando eu vejo um brasileiro que não sabe sua origem e quer imitar o que é de fora. Quer ser um estrangeiro dentro da própria terra. E se comporta como se fosse. Eu vejo isso também.
E a Dana, para a gente já finalizar a nossa entrevista, pensando no dia do índio, né, que foi comemorado neste domingo, como que a gente pode refletir sobre essa data?
Como indígena, deixo como um recado a reflexão, né, não só na mente, mas também no coração, né, de cada um de nós, sobre nossas origens, que é muito bonito e é muito valoroso. Assumir quem você é, assumir sua origem, né, com satisfação, com orgulho mesmo, com carinho, né, valorizar essa origem que completa e que também, de certa forma, é base cultural para o país, né, que é a cultura também, né, dos povos indígenas, né, fazer a pessoa lembrar, né, dessa origem e trazer para si os valores que ela carrega, né? Porque é tão bonito você assumir quem você é, ou o que você tem de bonito dentro de você, do que querer, às vezes, imitar o outro, né? E eu acho assim, temos que o brasileiro tem que voltar a valorizar a sua origem, né? Que também tem muito de bonito, não é só o outro lá fora que tem uma origem bonita para oferecer, não. Também temos uma história bonita aqui também.
A Dana Cambeba, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando aqui, né, compartilhando minhas impressões indígenas. Grata.
Muito bem, então, essa foi a indígena e também estudante da Faculdade de Medicina da UFMG, a Dana Cambeba. Ela nos ajudou a pensar sobre os direitos dos povos indígenas e como tem sido a demarcação de terras para essa população no Brasil. Entrevista muito bacana com a nossa repórter e também produtora, Alessandra Dantas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.